Olá, pessoal, está começando mais um episódio do Papo Solar e hoje nós recebemos Maicon Buglia, que é responsável pelo suporte técnico da fabricante Kerro. Maicon, muito obrigado pela sua participação, receber o nosso convite e vir até a nossa casa.
Eu que agradeço o convite pela oportunidade de estar aqui apresentando para vocês, falando um pouco mais sobre a Kerro também, né? Falando sobre as nossas instalações aqui no Brasil, aqui, tentando trazer um pouco de conhecimento para geral.
A gente vai falar bastante aqui sobre instalações, sobre boas práticas, mas também do mercado, né? Uhum. Você já contou alguns detalhes aqui nos bastidores, já fiquei interessada, falei, não, vamos deixar isso aqui para a entrevista. Conta para a gente, antes de atuar na Kerro, como que você chegou até o setor de energia solar?
A minha trajetória foi bem, digamos assim, eu sou jovem com uma longa experiência, digamos assim, eu tô com 25 anos, mas...
É jovem mesmo.
É, eu já passei por muitas partes, então eu comecei, digamos assim, eu entrei no mundo solar ali quando eu comecei na Flex, lá eu tive a oportunidade de conhecer a parte solar ali, painel solar, então foi o projeto Canadian, no qual eu participei de toda a construção ali dos painéis, eu... Só auxiliando sempre na parte dos equipamentos lá, fazendo manutenção no front-end, back-end, parte de testes. Então, toda essa parte eu passei tendo conhecimento ali. Então, o meu mundo se iniciou, passei a gostar do solar, ver um mundo diferente no solar a partir daquele momento. Então, além da cultura que eu tive, que eu criei na empresa, como um primeiro emprego ali de grande experiência, abriram outras oportunidades. Então, quando estava encerrando o projeto Canadian, eu tive a oportunidade dentro da Flex mesmo e participar do projeto Next Tracker. E essa foi a minha primeira ida em campo, no qual eu participei de todo o comissionamento a frio ali da usina de Pirapora.
Nossa!
Então ali foi a hora que... Uau! Que mundo é esse?
Foi o seu primeiro contato com um grande projeto, então.
Exato.
Mas antes disso, ali dentro, você fazia qual parte?
Eu era auxiliar de suporte quando eu comecei lá. Depois eu passei para suporte técnico dentro da parte de engenharia lá da Flex. E lá eu prestava manutenção em equipamentos em geral. Então, eu comecei com aprendizado na parte das stringers. Então, eu prestava suporte na manutenção ali das stringers, toda a parte de setup dela, operação. Passei a ter conhecimento com os laminadores. Depois dos laminadores, eu fui para a parte de back-end, conheci um pouco a parte de framing, todas as maquinárias de framing, trabalhei, prestei manutenção lá. E, por último, eu migrei para a área de testes lá dentro. Então, eu adquiri um conhecimento geral, desde a montagem inicial até o final ali do painel. Então, passei pelos flash tester, os EL tester, que são bem importantes também no painel ali. E ali eu vi que eu estava me completando como um suporte, me garantindo assim, um conhecimento mais a fundo.
Pegando mais experiência, exato. Tentando entender ainda mais sobre o produto e tudo mais. E esse, já que você comentou aí de que você participou do projeto Pirapora, como que foi? Né? Que não foi um projeto pequeno, né? É um projeto que o pessoal hoje... Até hoje comenta, sendo referência em muitos pontos, tanto de desafios, como exato. Também algumas coisas que a gente percebeu que podia ser mudado em projetos posteriores.
Exato, né? Como foi a primeira planta ali, acho que é a maior do Brasil ali da América Latina no começo, 400 megawatts falando.
É.
Então, eu saí do mundo que eu enxergava aquilo ali fechado, um ambiente fechado, tudo certo, tudo propício a dar certo, os problemas que aconteciam eram controlados. Saí daquilo e fui para um patamar que eu falei, uau, onde eu tô?
Saí de uma cidade pequena para ir para uma grande São Paulo, né?
Não, mas na verdade lá eu fui para o interior. Eu saí da grande São Paulo, fui para o interior de Minas lá e fiquei numa cidadezinha que não tinha nada ali. Eu falei, nossa, legal, vamos conhecer ali, tudo diferente. Mas essa experiência ali foi mais abertura mesmo. Na hora que eu entrei, assim, cheguei em campo lá na parte da usina, eu falei, meu, isso aqui é gigante. A gente olhando por foto, olhando por vídeo, você pensa que é uma coisa, mas a hora que você está vivenciando com o sol na cabeça, aí a coisa muda. E lá foi a experiência que eu adquiri em campo que mudou um pouco minha vida. Assim. Eu acho que lá você adquire conhecimentos, adquire desafios que você não consegue encontrar em um ambiente fechado, um ambiente controlado ali. E ali você tem que aprender a trabalhar, a saber funciona a cabeça do pessoal que está em campo. Então, isso eu acho que foi uma experiência que complementou para mim, assim, na parte da Kerro, porque eu entendo como é a função dos integradores ali, os instaladores, eu entendo todas as dificuldades que eles encontram em caminho, porque você planeja uma coisa, chega lá, às vezes
Não acontece, mudou. Tem um imprevisto. É, eu acho que é isso que eu ia perguntar para você, né? O que que trouxe para você ali no dia a dia que mudou o seu conceito? Falou, poxa, antes de Pirapora eu pensava dessa forma, tudo tinha que seguir a regra. Lógico que a gente tem que seguir regras, normas, mas eu digo assim, seguir um cronograma. Uhum. Quando chega lá, calma, não é bem assim, né? É uma cidade pequena, então, em questão de recursos, para uma obra demora mais tempo. Questão de profissional também, até para encontrar profissionais na região, tem que importar, né, de outras cidades.
Exatamente.
O que para você fez a diferença?
Ali foi a visão, né? A diferença do mundo que você sai daquele sistemático, sempre seguindo normas, sempre seguindo regras. Claro que lá em campo você tem que seguir mais ainda, são mais criteriosos relacionados à segurança, equipamentos, você tem que seguir todos esses steps. E eu acho que lá o que eu mais vi foi a dificuldade de você não ter aquele auxílio, de, pô, me ajuda, ou não sei o quê. Então esses pontos que foram a dificuldade que eu tive, que eu consegui absorver em 4 meses ali, para mim, parece curto o período, mas você ficando 3, 4 meses longe da sua família é uma dificuldade. É um intensivão ali que você fica afastado de tudo. Você não tem contato direto com sua família, você não tem apoio ali de amigos, não está todo mundo longe, você está numa cidade bem afastada, você está em campo, está tendo dificuldades com comissionamento. Pô, foi um projeto novo, você está ainda ali pegando a habilidade ainda com a ferramenta. Por mais todo o conhecimento que você traz do seu passado ali, chega ali na hora que você fala, vamos implementar mais coisas aqui.
E faz quanto tempo isso?
Foi em 2018. Foi em 2018 o meu projeto.
Para 5 anos já.
Foi o início mesmo lá. Já tem uns 5, 6 anos.
Parece que foi ontem, do jeito que a gente vai contando, né? E de lá pra cá, você então teve o contato, participou desse projeto, continuou na Flex. E como que foi, né, sua trajetória a partir daí?
Aí apareceu, eu voltei pra... Quando eu finalizei o projeto da Next Tracker, eu voltei pra Flex. Só que daí lá eu já conheci uma nova linha. Eu fui pra parte dos produtos da HP. Dentro da Flex, então, eu conheci toda a linha de produção diferenciada do que a gente estava hábito a trabalhar lá. São mundos diferentes. A gente fala, pô, tá dentro da mesma empresa, mas parece que muda totalmente a visão, a dinâmica do pessoal que trabalha lá. Então, eu aprendi a trabalhar com mais relevância na parte de produção ali, vendo toda aquela gama ali, o que é importante, não é bom, se não seguir é bom, tudo isso aí importava na parte da produção do produto.
Uhum.
E o que é uma falta de um simples parafuso no começo de uma montagem, o que ela acarretava no final. Então eu tive todo esse conhecimento, toda essa visão. Lógico que quando eu fui para HP, o meu mundo era o quê? Automação. Eu saí de uma parte de automação, parte de elétrica, fui para HP, falei, não, mudou. E junto com o time a gente brigou, começou a trazer também automações para a parte da HP, começou automatizar a parte de packing, porque trabalhava com máquinas da Samsung, HP, que eram de 30, 40, 50 quilos ali. Então, isso aí tinha problema de ergonomia, tudo isso aí, a gente trouxe. Foi a ideia trazer para evitar isso. Então, eu acho que eu fui um cara sortudo ali, que teve oportunidades de participar de grandes projetos, que quando você tá fazendo, você acha que, só mais um desafio ali, alguma coisa irrelevante, mas a hora que você vê, que finaliza, você olha para trás e fala...
Poxa, eu participei disso, né?
Eu participei disso.
E como que foi? Você falou, né, comentou aqui, conheceu o Felipe, que antes estava na Kerro, e aí que surgiu essa movimentação.
Exato. Quando eu estava na Canadian, foi o projeto onde eu conheci o Felipe, então ali foi... A gente pode falar 5 anos trabalhando junto, mas só na Canadian foi 3 para 4 anos ali trabalhando em conjunto com ele. Então foi um cara que ele me conheceu um bom tempo, ele sabia toda a minha skill, tinha meu conhecimento, meu patamar, e ele precisava de uma pessoa para estar auxiliando ele no time. Com a entrada no time. Então, ele chegou com oferta. Você topa o desafio? Topo. É um mundo novo, carinha. Vamos em firme.
Bora pra frente.
Bora.
E agora, à frente aí, você, né, foi passando por setores da Kerro. Hoje, você está responsável pela parte técnica,
isso,
né? De soluções, né? Dá todo o pós-venda e o assistência em questão de tirar dúvidas e,
exato,
tudo mais. E eu lembro que a gente teve um encontro lá no Summit, a gente conversando, né, de como que tá o mercado no Nordeste, a gente falou bastante coisa, mas algo que eu queria comentar aqui com os nossos convidados é a respeito das boas práticas. Eu acho que tem muito muitos integradores que ainda possuem dúvidas, estão se qualificando, estão chegando no mercado, ou até já estão no mercado, mas acompanhar as tecnologias também tem que ter, exige muita atenção, exige dedicação de tempo para estudar. E lá no suporte, quais são os principais problemas que chegam, que você fala, poxa, já que nossos integradores estão aqui assistindo, né, dicas de como evitar chegar no suporte?
Ah, dá pra gente começar ali com um top 3 ali, né? Ou dos problemas que não só com a nossa marca acontece. Isso no modo geral, falando de inversores de string, que é problema de sobretensão, que é um assunto que parece que é relevante pro pessoal, mas assim, isso aí agrava muito numa geração. O ilhamento, que acontece bastante, e também o problema também de... Muitas das vezes eles falam que o problema está no equipamento, mas a gente sabe que não é o equipamento, é a parte da isolação. E são os top 3 ali que sempre aparecem, sempre acaba chegando ali de projetos para nós. Isso falando em problemas que a gente encontra na instalação. Isso, claro, acarreta os outros problemas que acaba até afetando o próprio produto.
Sim, aí, a instalação
como... mas estava com problema de sobretensão, então ocupa esse produto, eu quero garantia. Sempre bate nessa tecla. Mas na hora de voltar atrás, revisar o projeto, você começa a pegar os pontinhos, apontar os pontinhos de falha, aí muda um pouco o ponto de vista dele.
Então vamos dissecar esse top 3, né? Sobre tensão. Para quem está entrando aqui, quer saber mais sobre mercado de energia solar, caiu aqui no Papo Solar. Pensando um consumidor, né? Quando a gente vai fazer um projeto, o que, que eu devo levar em consideração para não acontecer isso?
Falando em sobretensão da parte CC... Isso é muito importante porque isso é compatibilidade com o equipamento. Não adianta você pegar um sistema de geração lá de 8 kW, um inversor de 8 kW, você... Ah, respeito, quero colocar 50% de oversize lá no produto, um overload de 50%, e não bater informações do datasheet ali. Primeiro step, ele seguir. Porque assim, o produto, ele existe rampas de curva de geração, no qual é onde ele tem a sua maior eficiência ali na curva de geração. Então eu vou aplicar uma tensão correta no meu produto, no qual eu vou obter ali o 100% dele ali com a máxima eficiência, claro, levando em considerações temperatura do ambiente, a circulação de ar do ambiente para manter o equipamento dentro das condições, digamos assim, perfeitas para atender o datasheet, que ele entrega o 100%. Só que muitas das vezes esse começo, o primeiro detalhe, nunca segue. Chegam lá, eles leem a informação principal, 600 volts de máxima injeção ali no inversor. Tá ok, a gente vai lá, monta o sistema, eles colocam 650. Aí fica lá, Maico, o inversor não tá gerando, ele tá dando sobretensão, não sei o quê. Ah, meu inversor não tá com uma eficiência boa. Quando você vai ver, monitorar as curvas de tensão dele, não tá adequado. Então assim, eu acho que pra parte de sobretensão do equipamento, isso é mais do que necessário a gente... fazer estudos de comparação de datasheets, tanto do módulo que eu vou utilizar, quanto o aparelho de inversor que eu vou utilizar. Então, existem essas limitações que devem ser seguidas para você ter uma eficiência perfeita ali da sua geração.
E isso é o básico, né?
O básico.
Quando a gente vai fazer um projeto, né, a gente recebe ali um lead, então tem empresa que tem os seus setores, vamos supor que uma pessoa mesmo faça todos os processos, recebo o lead, faço a venda... Vou sentar com a pessoa, ver qual que é a necessidade dela, qual que é a geração de energia que ela precisa ali mensal para a família dela, para o comércio, passo o projeto. Na hora de eu fazer o projeto, lógico, tem as marcas que eu gosto de trabalhar, que eu já tenho hábito, mas eu tenho que sempre colocar no projeto. Porque acredito que quando você recebe essas ligações, vocês pedem para ver o projeto para dar essa validação. É isso que acontece. E aí é identificado
E é um mundo sombrio. Você olha, a hora que eu recebo a ligação, eu solicito lá o diagrama unifilar, pessoa manda num desenho de caderno, chega coisas nesse ponto que você fala, pô, como que você elaborou um projeto de 12, 15 kW para um comércio, para uma casa ali, e o básico, como que você fez toda a homologação do sistema e chega para mim, não tem o diagrama? Como não tem o diagrama? Aí você começa a filtrar, você vê erro de cabeamento, você vê exagero ali na parte de painéis, acabam colocando muito mais do que suportam a MPPT ali, colocam o inversor para suporte essa configuração, essa marca de painel suporta até 12 painéis. Você vai ver, tem 14, 15. 15 em uma, 12 na outra. Você fala por quê? Porque ele acha que ele entrega os 50%, mas não lê todas as configurações, não bate aquelas configurações, e é só porque o inversor fala que entrega os 50%, ele vai atender toda a classe de painel, ele vai atender todo o sistema e ele vai colocar painel lá e tem que funcionar. Então, são esses pontos ali que já começa errado ali que o pessoal não segue.
E na sua experiência, por que que você acha que isso acontece, da pessoa chegar nesse ponto de não seguir o manual? É uma pauta que a gente bate aqui bastante, né? Nós somos um canal de comunicação, a gente também tem os cursos, a gente fala da qualificação.
Sim.
Seria a qualificação... qual que é a sua opinião?
Ao meu ver, não julgando ninguém, não falando mal de ninguém, mas a gente vê que é um mundo... O solar é um mundo novo para nós. E abriu um mercado muito gigantesco a partir de integradores. Muitas pessoas se tornaram... Querendo virar integrador, porém faltou um pouco daquela graduação básica ali, faltou um pouco do básico técnico ali, só para entender, para montar os sistemas. Então ele acha que eu vou comprar um kit de um painel, um inversor com 15 painéis ali, vou montar, vai funcionar, o sistema vai gerar e vai entregar perfeitamente. Só que nisso a gente sabe que existem os problemas, existem as limitações. Isso vindo do produto, vindo das especificações, porque você está casando uma marca com uma outra marca de painel. O sistema não é casado, pronto, fechado normalmente com ele ali. O pessoal trabalha com diversas marcas porque eles querem reduzir custos, precificar melhor ali. Então, existe essa dinâmica de trabalho com uma marca, vou trabalhar com outra porque a outra está oferecendo um preço melhor. E acaba que é a mesma potência de painel, só que você não sabe que tem diferença de VOC ali. Você vai ver o ISC de um painel para o outro, é diferente. E isso são informações que é muito importante seguir. São steps que você tem que bater e comparar. Então, se seguisse pelo menos a parte do datasheet completo ali do produto, comparando com o datasheet do painel, entrando em contato com uma engenharia, tirando dúvida, acho que já seria um bom começo de evitar muitos casos de sobrecorrente falando na parte CC ali, evitando problemas de fadigar o equipamento, estressar o equipamento e ainda querer que ele cumpra a vida útil dele lá de 10, 15, seja o tempo for de garantia dele.
A gente vê casos, né, relatos, provavelmente lá no suporte de vocês, vocês devem ter inúmeros relatos. Eu vou conversando com algumas pessoas e eles falam, né? Chega, poxa, Érica, eu instalei um inversor para um cliente, ele tem ali uma casa grandona e aí ele faz a divisão ali, é uma chácara. Ou eu instalei num comércio e esse comércio não tem também ventilação e o inversor não está rendendo, né? Quando a pessoa faz assim, essa indagação, naquele momento, né, eu até falo, vamos nos ouvir, né? Olha só a pergunta, né? Fez uma instalação em um local sem ventilação. Já é um critério que tem que ter. Então, é a questão da qualificação, é o básico. Mas, para você, quando uma pessoa vai fazer, um integrador vai fazer uma instalação, quais, para você, seriam os steps, né? Os passos básicos para garantir a eficiência do produto, seja do inversor, seja do módulo, ou se de bateria, se no caso tiver armazenamento?
O ponto-chave já é começar desde o projeto. Faz o projeto, analisa o projeto, seguiu todos os steps do projeto, está tudo atendendo, está legal. Chega na hora da montagem, seguiu os steps do manual, porque o manual do produto entrega ele em português, ele entrega todo explicado, todo desenhado, instruções que devem seguir, básicas, ferramentas, até equipamentos que devem ser necessário ele separar para montar o kit, que ali não seguem essa parte. Vem o manual acompanhando na caixa, vem o manual do sistema ali, se você precisar, um manual mais completo. E a gente percebe que isso aí não acaba sendo seguido já pela parte de condições das instalações. Você vê, a gente recebe diversas fotos diariamente ali de posta lá no Instagram, minha instalação, acabei de finalizar a instalação com a terra. E a gente filtra muito isso, porque o que eu recebo, a gente recebe de foto ali, o pessoal do marketing sempre me consulta. Posso postar essa? Aí você vai ver, o inversor tá colado no teto, não tá seguindo nem a mínima metragem ali que tem que ter do espaçamento dele.
Eu já vi inversor em cima da batente da porta também. Eu falo, imagina uma pessoa fazer manutenção e depois a pessoa abre a porta.
Muitas das falhas também que acaba acontecendo é a própria caixa de juntor, a caixa de proteção do CC e proteção do CA. Eles colocam colado no inversor, eles acham que isso aí pertence ao equipamento. É um conjunto, eu vou montar o inversor, vou colocar coladinho porque ele se torna um equipamento só e ali a gente já não está respeitando a parte do espaçamento, que é o básico. E isso aí realmente é uma chave ali que afeta muito o produto, não só o funcionamento dele, porque condições dele ali, digamos, em modo geral, a maioria dos equipamentos eles trabalham no nominal de 40 graus. Só de você já estar tampando uma lateral, obstruindo uma passagem de ar ali que é boa, um ambiente não é muito ventilado, não vai conseguir atingir essas condições. Isso falando em modo geral do Brasil, desde o sul, você instala no norte do Brasil, então essa diferença climática, o integrador que ele está habituado a instalar inversores no sul, tem problemas ali que eles encontram, chega, vou lá instalar um projeto no norte, que peguei um grande projeto, chega lá, instala o inversor. Pô, mas lá os meus anteriores funcionavam bonitinho. Eu sempre instalei assim, colado na parede. As diferenças climáticas da região é
diferente. E o Brasil é muito. Quase um continente, né?
Exato.
Porque o seu território hoje consegue englobar ali muitos países juntos. Então, a gente tem um sul que, embora a gente vê umas temperaturas diferentes, né? Tem dia que o sul tá mais quente do que no Nordeste, com raras exceções, mas é interessante a gente colocar esse ponto, né? Para o integrador imaginar que se ele atua no Sudeste, tem características diferentes no Nordeste, sim, tem características diferentes no Sul e assim por diante. Isso a gente vê nos eventos, né?
Sim.
Porque quando a gente vai no evento, por exemplo, você foi lá para Fortaleza, lá foi um público, por exemplo, lá o que a galera foi perguntar para você? Né, das dificuldades para falar de mercado nordeste.
Teve um caso bem específico do... Não gosto do produto Kel. Mas por quê? Seu produto Kel, ele é muito barulhento. Deixa eu entender melhor essa situação, né? Me conta mais detalhes. Não, o que eu coloquei, eu instalei um inversor dentro da sala lá de um cliente. Não vou citar nomes, mas a pessoa... Que integradora se denominou engenheiro quando se apresentou para mim e tal. Começou, não, que eu sou engenheiro, eu instalei dentro de uma residência lá na sala do cliente, um lugar bem ventilado, e tá fazendo muito barulho, não tá tendo uma boa geração, tá com alarmes. Falei, tá, mas só pela forma que você me descreveu, você instalou numa sala, eu imagino que essa sala ela não fica 24 horas aberta, a sala, a porta, a janela, não vai ter uma ventilação adequada, por mais que fosse ali climatizada, tá? Tanto de poeira que pode acumular ali, você está num ambiente fechado, vai ter poeira, o tanto de poeira que os fãs do inversor vai acabar aderindo. Isso aí você vai reduzir a vida útil ali do próprio sistema de fãs, você vai ter que ter uma preventiva maior. Então, se ele está fazendo barulho, a temperatura dele deve estar quente. Então é porque os fãs dele estão trabalhando mais de 100% ali para tentar manter a nominal dele e entregar a eficiência que ele tem que entregar. Então você já vê que tem essas dificuldades, falta um pouco dessa parte. Eu encontrei muito, assim, muitos comentários como esse. Não também foram os pontos também de... Ah, meu inversor ele esquenta muito. Só que daí você pede para ver a foto. Realmente, não está seguindo ali o básico, que é o espaçamento deles. Então, foi muita coisa que eu encontrei lá. Foi referente à temperatura. Que a gente sabe, lá é quente.
Lá é quente.
Lá é quente.
Não, lá quando a gente foi, né? O pessoal falou que estava no inverno. Eu falei, gente, inverno? Como assim? Aí eles explicaram, né? Porque estava chovendo. Eu achei até interessante. Então, quando chove, é inverno para eles.
Sim.
Eu imagino quando eles virem aqui para a região de São Paulo no inverno. Vai vir com capuz e tudo mais. Mas pensando no lado positivo, né? Do Nordeste, que é quente. A gente entende que a energia solar não precisa de temperaturas altas,
sim. Mas
sim de radiação. Como que a Kerro vê, e você também como profissional, vê o mercado nordeste, o potencial dele?
Bem forte. Porque assim, não só pelo fato de ser quente, o que favorece isso no painel? A parte do VOC dele tem a redução ali um pouco. Ali. Você consegue ter uma eficiência melhor do painel ali em relação ao casamento com o inversor? E lá é espaço, lá sempre você vai ter uma radiação lá limpa, lá é diferente de algumas regiões que você vai, que parece que você vê o tempo todo é nublado, o tempo todo é cinza. Então lá eu vi um mercado bem propício, um mercado crescente lá nisso aí, e a gente viu o potencial que tem lá naquela região. Não é pouco, é grande lá. Então isso foi um diferencial. Um
diferencial, e provavelmente a Kerro está apostando ali no mercado.
Sim, com certeza. Tanto que a gente está fechando contratos, parcerias com novos distribuidores focados naquela região ali, para atender toda aquela demanda de região.
Como que você vê essa limitância dos inversores, pensando na segurança dos equipamentos que compõem uma residência e também de toda a rede, né?
Isso é um ponto-chave ali, muito pouco entendido, acho que, assim, pelo geral da galera. Não só falando em integradores, mas sim falando da parte técnica também. Muitos pessoal têm essa dificuldade de visualizar esse problema e acho que o problema está no inversor. Mas a gente sabe que o problema não vem originado pelo inversor. O que acontece? Muitas das redes elas não estão preparadas, aptas para receber muita injeção ali de inversor. Você vai ter sua geração, só que ali a sobra de de sua geração e sobra da sua potência sendo injetada para a rede, isso aí está sendo afetado numa linha que não está preparada, tem a impedância da linha, ele não está apta a receber aquela injeção, vai gerar uma sobretensão nesse ponto. Porque tem mais de uma casa, duas, três, quatro, cinco casas ali na rua ali injetando. Em certos pontos ali do dia, ali, a hora de pico, meio-dia, a hora do pico ali, que o pessoal vai estar ali com baixo consumo, porque é o horário nosso mesmo de trabalho ali, o pessoal trabalha das 8 às 6.
Sim.
O consumo da sua casa está lá abaixo. Então tem lá 5, 6 casas na região injetando. E nessa hora que tem o surto, é nessa hora que a sobretensão aparece ali. E é um problema gigantesco, que assim, eu acho que é muito mal entendido da onde está se originando. Ah, mas o problema só começou depois que eu instalei o meu inversor. Ah, mas eu uso com a marca X não tem esse problema, a marca X não tem essa limitância, ela trabalha normal nessas condições. E pensando nisso, assim, eu acho que isso aí vai muito de cada fabricante, a cultura de cada fabricante, porque assim, eu falando em Kerro, eu vejo, assim, o nosso range a gente fala que pode chegar até 30% ali da nominal.
Uhum.
Mas isso visando já na proteção dos próprios equipamentos de uma instalação. Porque ali no inversor você tem ali... Ah, o inversor ele está limitado. Com sobretensão chega lá em 270 volts ali, que é a hora que bate ali, ele começa a dar alarmar, não vai dar geração. Mas por que 270 volts? Porque se você pegar sua TV, seu uhum. rádio, seu som, qualquer eletrodoméstico de sua casa, ela também tem uma nominal, ela também tem alguma tolerância ali de tensão que ela vai trabalhar. Então não adianta eu colocar um inversor para ele trabalhar com 300 volts... uma instalação 220,
vai ter equipamento
que você vai ter equipamento que vai danificar. Vai ser, então, não é o problema só de o inversor suportar trabalhar naquelas condições. É pensando também no todo o ambiente envolvido ali, os equipamentos envolvidos no ambiente.
Isso é analisado também, assim como a gente comentou anteriormente, na hora de fazer o projeto.
Exato.
E na rede? Que a gente vê que hoje há uma discussão muito grande, né, sobre isso. A gente viu o caso de Minas, não sei se está acompanhando, mas a questão de não ter escoamento, não tenho para onde, como você mesmo comentou, a geração de pico geralmente acontece quando as pessoas não estão nas suas residências. Se é um sistema que é para uma indústria, para um comércio, aí está tudo bem, porque o comércio tem essa demanda realmente no horário comercial, a indústria principalmente tem maquinário ali. Mas a residência, não, né?
Não.
Uma solução seria o armazenamento, que aí exato. Eu acho que...
É um tema que pode ser abordado, e
sistemas a gente
híbridos.
Vai falar... Exatamente.
Falando em residência, trabalhando com sistemas híbridos para não sofrer com esse daí também, filtrar e melhorar a parede.
Mas hoje, na atual circunstância, nosso mercado ainda, para armazenamento, ainda o pessoal comenta que o custo ainda é alto e tudo mais, não consegue ver a viabilidade financeira. Mas pensando no nosso mercado, como você encara isso do ponto de vista das distribuidoras? O que você acha que acredita que tem que ser feito?
Primeiro, o dimensionamento de todo o sistema, né? Vocês estão tá vendo essa mudança rápida, um crescimento árduo ali na parte de geração? Tem que vir um preparo também do lado deles. Eu acho que tem que vir uma revisão, uma manutenção periódica, o cabeamento, eu checar todos os cabeamentos, estão tudo em ordem para estar recebendo aquele sistema de injeção. Porque assim, eu acredito que na hora que você tem uma homologação, existe toda uma inspeção, tem um laudo ali, é feito. É uma análise é feita. E como esse laudo está sendo aprovado, se o sistema vindo da distribuidora não está adepto para trabalhar com aqueles quantidade de equipamentos na região. Então, eu acho que falta um pouco daquela supervisão ali nessa região, corrigir esse problema primeiro, trabalhar com a solução desses problemas, porque não é só, estou com um problema, eles ligam lá, o pessoal vai lá, não, o problema não é na rede, o problema está aí na sua geração. Sempre fica nesse impasse de um joga para o outro. Então, realmente, tem que vir a colaboração de ambos os lados. Está apontando o problema, está apontando, demonstrando a existência dessa falta de recurso ali para atender a região, tem que atuar nela.
Porque ela é uma concessão, né? A gente tem que, dependendo da distribuidora, ela tem um tempo, mas ela não simplesmente está ali por estar, ela tem que ter os seus deveres e entrega, né? A gente, inclusive, tem trazido algumas matérias aí que o Ministério de Minas e Energia vai renovar algumas concessões e ele falou, olha, a concessionária, a distribuidora que não acatar a qualidade do cliente, né? A gente vê alguns casos aí que algumas distribuidoras no Rio de Janeiro, em outros estados, estão prejudicando aí o consumidor, não entregando um serviço de qualidade. Isso acaba afetando.
Isso não, né, afeta só também o consumidor final, isso afeta até as marcas dos fabricantes. Porque, como eu falei, é um assunto que o pessoal determina que o problema está vindo sendo causado pelo inversor. Só que, na verdade, não é o inversor o culpado. E isso fica mal pra, até pra gente. O pessoal fala, não, mas é só inversor que não funciona, porque na marca seguinte funciona. Mas é como eu falei, não é que o inversor não funciona, ele limita para manter a segurança dos seus equipamentos. Ele está ali seguro, não só para proteger ele mesmo, mas também para proteger os equipamentos que estão ali dentro daquela rede. E isso acaba ficando mal até pela marca. O pessoal não entende isso. O pessoal, eles só acham que o problema está ali, o equipamento, é a marca. A marca não entrega isso.
Entendi.
Mas são pontos ali que acaba não afetando o seu cliente final.
É. E agora, lembrando aqui, a gente falou só de um passo, né? Que dos steps 3 lá, acho que a gente podia ir para o 2, né? Do mais... Que foi do ilhamento?
Ilhamento, ele acontece muito, mas é um assunto que parece que não é levado em consideração. E também na parte, eu acho que assim, o que mais afeta ali pro nosso lado ali, que eu vejo muito problema que aparece lá na marca da gente, é na parte de isolação. Eu vejo muito problema nessa parte de isolação ali que acontece, que volta nessa tecla. Ah, o culpado é o inversor. O culpado é isso. Mas a gente fala, isso aí não é problema do equipamento em si, porque o equipamento ele tem sequências, séries de tecnologias para proteger mesmo se incêndio contra qualquer coisa, qualquer... Isso o inversor vai alarmar, o inversor vai parar, porque se tá tendo alarme, tem alguma coisa errada.
É igual uma febre, né? Se tá com febre, tem algum problema, alguma
isso
infecção.
Trabalhando em conjunto com uma de nossas distribuidoras, a gente tava trabalhando em uma análise lá, o pessoal do suporte técnico ajudou muito a gente, e ele foi em campo para ver uma instalação, porque ele colocava uma outra marca, funcionava. A outra marca acho que não tinha esse freio, essa limitação ali na parte da leitura de isolação.
Uhum.
Chegou lá uma string, estava hipotencializada, estava funcionando tranquilo, tinha lá, media, fazia as séries de medições, estava ok, só que a outra era intermitente. E quando ele começou a investigar os dutos de passagem do cabeamento, é uma região onde ele é próximo de um rio, se não me engano, que ele tinha comentado, que quando chovia muito, enchia.
Aí
os dutos do cabeamento que vinha lá da parte que é subterrânea, como se fosse um copinho subterrâneo ali que fica com tampa para ter acesso às conexões, enchia de água.
Nossa.
Nisso aí ele encontrou, ele puxou o cabeamento, tava mal isolado, tava mal apertado da parte da isolação ali. Então ali podia ser um ponto de start, ele propôs até um próprio incêndio ali do todo o sistema que estava falhando ali. Se o inversor mantesse gerando,
ia causar
um grave problema.
Grave acidente. E isso acontece em muitas instalações, que foi aquele primeiro ponto que a gente comentou lá no começo. Tem que começar no projeto.
Exato.
Como é o terreno, né? Quais são as características do terreno?
Tudo isso aí tem que levar em consideração. Não é só o equipamento que eu vou utilizar. O telhado da minha casa suporta um peso? A fundação ali suporta um estaqueamento?
Essa questão do telhado suportar um peso, inclusive a gente até lançou um curso que foi a pedido de um dos alunos ali durante uma aula, que a gente tem um telhadômetro aqui, né? Que a gente tenta acompanhar o mercado. Então, quando a gente recebe alguma notícia, olha, um telhado infelizmente caiu e tudo mais, a gente vai apurar para ver o que aconteceu. E infelizmente, a gente, lógico, tem toda uma pesquisa, os bombeiros fazem a apuração, a gente vê que a carga era maior, né, superior àquela estrutura comportava. Então, hoje em dia, a gente até já comentou isso algumas vezes em alguns episódios, as casas nossas são antigas, né? Eu penso ali na casa do meu pai, da minha mãe, ou da minha irmã, que vai quer colocar um sistema. Não é simplesmente chegar lá e colocar, né?
Um telhado grande, um telhado...
É telhado cerâmico, já tem o quê? Eu vou falar aqui por baixo, eu tenho mais de 20, sabe? Então, o telhado tem quase a mesma idade.
É aquela história assim, nossa, mas eu mudei, tem 5 anos, mas quanto tempo aquela casa está lá construída? É uma casa reformada, mas quanto tempo ela já está construída? Quanto tempo mexeram naquele telhado? Então, assim, é um assunto que acho que falta essa falha nessa análise, né? Não vindo só do projeto. Chega lá, pô, o telhado tem estrutura, ele suporta. É uma madeira que ele suporta tantos quilos, vai aguentar o sistema. Aí, a hora que levanta a telha lá, tá comido por cupim.
Não, a estrutura de baixo, né? A madeira.
A interna ali, o obscuro ali tá falho. Então, é como eu falei, tem que vir desde o projeto. Então, o projeto não é só o papel escrito ali. O projeto é análise, eu vou investigar o local, vou analisar. Tem o aterramento é adequado, é um sistema... É um chão arenoso, um chão de terra dura, como que é o sistema? Ah, é próximo de um lago, tem enchente, tem não. vou fazer um sistema de cabeamento subterrâneo, vou fazer um aéreo, como que eu vou fazer? Então,
e pensando também, né, Michael, o projeto é a carta de segurança que o integrador tem. Então, exato. Você, integrador, vai fazer um projeto numa residência. Se você não vai lá e mostra para o rapaz, igual quando chega um carro na mecânica e fala, olha, tá assim, 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 tá desse jeito. É a mesma coisa da casa. Fala, olha, eu analisei o seu telhado, para colocar esse sistema... vai ter que fazer uma avaliação, uma melhora, vai ter que fazer uma reforma. É essa hora que a gente vê a qualidade do profissional e a preocupação em segurança. Porque pensa que se você fizer uma instalação visando só... ah, eu só vou instalar... minha função é instalar um sistema... sim. E obter um lucro, obter uma grana, né, com essa instalação. E aí essa instalação... né? Infelizmente, acontece alguma coisa. O menor risco pode acontecer um dano de estrutura, né? Um dano patrimonial. Isso, mas patrimônio. Se for
e se pega uma pessoa? Acidente. Se o telhado cair, acidente, acontece.
É
acidente.
O seu nome, é exato. A sua empresa que ninguém mais vai querer recomendar. É um mercado de energia solar que vai sair aí nas grandes mídias falando painel solar causa incêndio, painel solar derruba... isso não é legal.
Não vai ser legal, porque daí começa a ver ali, pô, tá aparecendo muito acidente, matando pessoas, tendo acidentes que tá pessoas ficando seriamente feridas, porque quando a pessoa começa a olhar, então, opa, energia solar é perigosa. Ah, pegou fogo o sistema dele ali. Então, isso aí é visto negativamente. Então, eu vejo que isso aí afeta até na tendência de crescimento. É a mesma coisa que foi visto, acho que na energia nuclear. Com os acidentes que tiveram, mudaram toda a perspectiva. No começo era inovador, hoje, como que o pessoal avalia a energia nuclear? Então, são pontos que eu acho que tem que ser analisado e tem que pensar não só no lucro que ele vai obter ali, sim. Mas sim no serviço que ele vai oferecer. A pô, qualidade. Minha instalação é mais cara do que de fulano, mas o fulano não analisou para você seu telhado, o fulano não viu que tinha um problema ali. E eu tô alertando você.
E até um argumento, né? A gente passa argumento. Aí por várias pessoas falar, ah, eu estou com dificuldade de fazer uma venda, de entregar um sistema... o argumento de venda.
Exato.
Né? Você já entrega para o rapaz, né? Para o consumidor.
O pessoal pega uma confiança em você. Pô, ele analisou, ele viu meu teclado, o telhado, ele viu uma deficiência do meu telhado. Pô, ele analisou aqui meu solo, ele viu que ia ter um problema de isolação, que ia precisar estaquear 2, 3 estacas, fazer coisas diferentes. A pessoa não viu isso. Ah, se ele fez esse serviço, eu garanto que na hora que ele fazer uma instalação para mim, qualquer problema que aparecer, eu vou dar um alô para ele, ele vai voltar aqui e vai me prestar outro suporte.
Exatamente.
Então, são os pontos-chave ali que eu acho que eles podem trabalhar, que eles podem vender sua marca, seu nome ali no mercado. Não é só brigar por lucro.
Você já atuou em vendas, Michael?
Não.
Não? Senão eu já ia perguntar aqui para você dar algumas dicas para os integradores, né? De como vencer objeções, né?
Eu acho que eu não sou um bom vendedor.
Não, mas você já deu alguns argumentos aqui.
Mas são argumentos que a gente vai pegando ali mesmo, conversa com o próprio pessoal. A gente está muito em evento, conversando com eles, você vê, opa. Mas se você oferecer esse ponto ali, você acha que seu preço não seria justificado? Ah... é distante, sim. Mas se você oferece uma mão de obra para o cliente X, ele vai começar...
a indicar.
Seus vizinhos ali, ó. É aquele famoso ditado lá, a grama do vizinho sempre é mais verde. Só que se seu vizinho recomenda a receita ali de quem que fez aquela grama ficar tão verde, meu amigo...
vai atrás.
Seu lucro vai crescer.
Não, isso é uma boa, né? Essa é a melhor propaganda. Não adianta... tem investimento em mídias sociais, ajuda e muito.
Sim.
Mas a propaganda boca a boca, essa não tem como. A pessoa já aprova, né? Já dá a chancela ali. Bota a mão no fogo. Ó, meu sistema tá lá gerando e eu consigo te indicar esse cara. Pode ir que eu confio.
Exato.
É legal. E você falou lá no intervalo sobre as distribuidoras, né? Que estão atuando com a marca. Vocês estão, então, investindo... no mercado nordeste, mas vocês são presentes em todo o país.
Tem a gente procurar públicos ali que eles atendam todo o país, assim, a venda de atender todo o Brasil. Mas a gente sentiu um pouco dessa dificuldade, viu um pouco dessa dificuldade que tem alguns distribuidores, que eles não têm os seus centros de distribuições na região norte. Então, a gente visou em buscar novos clientes um pouco mais espalhada na região do Brasil. Então, a gente adquiriu recentemente um novo, mais para a parte de Santa Catarina, ali, atendendo toda a parte do sul, sudeste, que eles estão montando o centro de distribuição lá para a parte do nordeste. Eles foram no evento, eles estavam presentes no evento, viram o mercado, eles já estavam em elaboração do seu centro de distribuição por lá. Então, assim, é um braço direito conjunto com o esquerdo crescendo em conjunto ali. Então, a gente busca para facilitar para o pessoal, a gente busca lá preciso de clientes no norte, preciso de clientes no nordeste, para ter uma distribuição ali para aquela região, para facilitar até na logística, facilitar no atendimento, facilitar no suporte e atender todo o público, porque eu sei que as dificuldades que existem, um pessoal que mora lá para partir da região da Amazônia, toda essa região, e precisa de um sistema, pô, só tem em São Paulo, pô, só tem lá no Paraná, só tem nessas regiões ali, onde eu vou conseguir? Então a gente está buscando fazer essa, como que eu posso falar, esse chuveirinho ali de espalhar pelo Brasil inteiro ali para poder atender essa região.
É, e o norte, né, quando a gente fala de logística no norte, é tudo mais complexo.
Sim.
Né? O sudeste, a gente não pode reclamar, a gente está aqui. A Kerra fica em São Paulo, né?
Fica em São Paulo.
Então, na questão de sudeste, é realmente centro. O sul também é bem abastecido, bem ali abastecido. Com o porto, com diversos centros de distribuição, tem uma logística boa. Agora, quando chega ali nordeste, também é bem atendido. Sim. Mas quando chega norte...
Aí até já começa a dificuldade.
É, e internamente ali dentro, né? Porque eu converso com alguns integradores sempre buscando ali entender como está o mercado no Brasil como um todo. Quando chega na região norte, eles falam, olha, Érica, para fazer um sistema, só para levar o sistema, o kit, vai mais de uma semana. O que eu tenho que pegar é caminhão, não tem disponível todo dia. Depois é uma balsa, depois é um barquinho, até chegar numa comunidade, numa comunidade ribeirinha, indígena. É... E nessa hora são as pessoas que mais precisam, né?
Sim.
Porque a gente aqui busca economia. Lá eles buscam autonomia.
Hoje a gente vê aqui economia. Exatamente esse ponto que você falou. Porque a gente está bem abastecido, a gente está bem atendido. Só que o pessoal de lá não está. Não só nessa parte. Então já começa na logística. O pessoal sofre muito com logística. O custo fica lá nas nuvens. Não só o tempo de entrega, mas também o preço para entregar lá vai ser diferente. Então tudo isso aí é afetado. E o cliente final que está sendo afetado, não é... Nós que não estamos distribuindo para a parte da região norte ali do Brasil, toda aquela região. E isso é uma deficiência. Eu vejo isso aí como uma deficiência que o Brasil podia estar crescendo muito mais na parte de energia solar, que eles têm pontos-chave ali imensos que poderiam abastecer aquelas pessoas que estão isentas desses benefícios que a gente consegue ter aqui nessa região.
Uhum.
Que eles podiam ser muito mais desenvolvidos, tem muito mais recursos lá que podiam ser muito mais bem aproveitados. E acaba tendo essas limitâncias.
Inclusive, Maicon, existe já faz anos o governo federal, o programa Mais Luz para a Amazônia, que acaba acontecendo para muitas comunidades indígenas, ribeirinhas, a energia solar, né? Algumas ainda ali integrando com diesel e colocando já baterias. E é o que eu queria comentar aqui com você sobre o mercado de armazenamento. Como que você vê?
Exato. Eu vejo um futuro promíssimo nessa parte. Hoje a gente sente essas dificuldades, tanto falando na parte de sobretensão, voltando àquele ponto-chave.
É uma solução. Comentou sobre isso.
É uma solução, porque assim a gente passa a jogar aquela energia nossa excedente, aquela potência excedente que eu não estou consumindo, passa a armazenar. E nisso também eu posso consumir nos horários de bandeira mais cara ali, a parte do ponto ali que vai ser mais caro, eu consumo aquele de bateria e ainda melhoro mais ainda na minha parte da conta final do mês. Então, assim, é um investimento que hoje o pessoal visa que a viabilidade é caro, bateria é caro no Brasil, mas é uma solução muito benéfica, assim, falando a um futuro próximo.
É, algumas pessoas até que eu já comentei, já fiz papo solar que só sobre armazenamento, a gente faz diversos webinários. O que, que é senso comum, né? O que, que a maioria das pessoas falam, é uníssono, que o mercado de armazenamento está hoje como foi a energia solar quando começou.
Exato.
Então, quem vai investir é projeto de pesquisa e desenvolvimento para ver se é viável, para até entender como que é o comportamento da bateria, porque a gente sabe que a maioria dos fabricantes atuam na Europa, já está validado. Mas são outras características, né? São outras formas de distribuição de energia. É outro sim, vamos colocar dessa forma, né? A gente tem um setor aqui dividido. E aí, tu precisa primeiro validar também a questão técnica para até se tornar viável. Então, hoje, a gente falando 2023, pode ser que a gente ouça essa conversa, né, nostalgia daqui 10 anos. E a gente esteja falando de hidrogênio já, né? E a bateria já sendo... Ah, não, a bateria eu tenho em casa. Comprei mês passado, o financiamento estava bom, a taxa
de juros. Renovei meu sistema híbrido lá, coloquei, ampliei ele.
Nossa, você ainda está com o sistema só um grid, menino? Nossa, coisa ultrapassada, igual TV de tubo.
Isso.
Então é mais ou menos isso que eu fico imaginando. Então,
sim, vendo o mercado exterior, já vendo o mundo parte Ásia, parte Europa, a gente já vê que é por nossa parte de fabricante, a gente já tem soluções, a gente já trouxe... até expôs no InterSolar de São Paulo, o nosso inversor, solução híbrida.
Uhum.
E a gente viu muita tendência nisso no Brasil, porque a procura é grande. Porém, a burocratização para certificação ainda é grande também. Então, é as dificuldades, não só da parte de fabricante, de trazer. Ah, é fácil, é só trazer, é só importar. Não é tão simples.
Tem todo um processo.
Tem todo um processo. Também, não só análise de viabilidade, de pesquisa e desenvolvimento do Brasil, que tem que ser feita, mas também, por parte do fabricante, tem essas dificuldades de trazer um novo produto, de trazer uma nova ideia. Ah, mas lá na Europa funciona, mas na Ásia funciona. Funciona, só que a gente tem que trazer tudo certinho aqui para funcionar legal no Brasil também.
É, porque tem que... É, o pessoal usa um termo, agora me fugiu, né? Tropicalizar, né, a marca, né? Tem que trazer aqui a realidade. Qual que é a norma que vai atender?
Exato.
É, principalmente o Inmetro, a questão de certificação também. O que, que tem que atender?
É, por se falar de inversores híbridos, a gente está trazendo os híbridos monofásicos. Então, os híbridos monofásicos, a gente está falando de potência de 3, 6, 8 e 10, que são as potências que tem ali para os nossos inversores. E eles entram naquela cláusula que abaixo de 10 kW, o inversor tem que ser certificado pelo Inmetro já.
Uhum.
Então, assim, já existe essa dificuldade. Tanto que os outros já, os trifásicos, todos esses outros inversores, eles já estão em processo de certificação. Porque é burocrático, o sistema não é rápido. E a gente sabe que já vai ter uma mudança ali, vai passar a trabalhar com todos os inversores, tem que ser certificado Inmetro. Então, a gente já está se preparando antes.
É, já se antecipa.
Já estamos se antecipando para não ter esse problema de, pô, chega ali, ô, Maico, estou com um trifásico aqui agora, eu não posso certificar, porque não está pronto certificado. Então, a gente já está trabalhando com isso aí para antecipar. E isso a gente vem trazendo também no híbrido. O híbrido, a gente já está preparando, trazendo ele todo certificado para chegar aqui, instalar e não ter problema nenhum. O certificado está em mãos, não ter qualquer empecilho ali.
Não, isso
de
é
ter
perfeito.
Que voltar atrás.
É, para entregar aqui para o cliente, sabendo que ele tem uma solução que ele já pode colocar, oferecer para o cliente. Sim. E se o cliente falar assim, beleza, já vou fazer a instalação. Do que, não, então, eu falei para você, mas olha, a gente tem que esperar, isso não é legal, né?
Sim.
Michael, gostei muito da nossa conversa, principalmente aí para a gente trazer as dicas, mostrar o que está acontecendo de errado, mas ao mesmo tempo mostrando como fazer o certo.
Sim.
Então, eu queria agradecer muito a sua presença aqui. Antes da gente encerrar, eu sempre peço para a pessoa compartilhar uma experiência, contar o que você... Poxa, desse tempo todo que eu estou atuando no mercado, mas essa experiência fez eu mudar o jeito de eu ver o mercado de energia solar.
Ah, isso aí muda bastante. Até o próprio consumo da gente muda, né?
Sim.
Você começa a ver. Pô, eu não me imaginava que o mundo estava sendo tão danificado dessa forma, assim. Por isso eu passei a trabalhar com energia limpa. Quando eu comecei a trabalhar com a energia limpa, eu enxerguei isso. Aí você passa a ver, pô, mas aqueles 30, 40 minutos meu de banho, eu não posso reduzir para 10... Então, você começa a ver diferente, assim,
sim,
o planeta.
Repensar, né?
Então, não é só para o nosso lucro, não é só para o nosso benefício a parte da energia renovável, e sim pensando no geral, para os meus filhos, para os meus netos, como que vai ser o mundo? Então, é pensando no futuro, e a gente passa a enxergar isso quando a gente trabalha nesse ponto.
Foi uma experiência que eu adquiri. Não, isso é ótimo. Deixa uma mensagem aqui para o integrador que está assistindo. O que você deixa de recado para ele pensando no mercado de energia solar nos próximos anos?
É uma tendência forte, você quer trabalhar com a marca, quer manter aquela saúde mental, quer trazer benefícios, você ter novos clientes, segue o básico, lê manual, faz as instalações adequadas, segue os steps que estão lá inseridos ali. Seguindo esses steps, você não vai ter dificuldade com o produto, você não vai ter dificuldade com a sua instalação. Você vai até reduzir problemas de você ter que voltar para uma instalação, revisar a qualquer ponto. Mas assim, é legal seguir esses steps, então... Por favor.
Ajude o setor.
Assim, a gente vem como fabricante aqui para falar, que mostrar existem esses problemas, porque a gente está ali no mercado enxergando esses problemas, a gente vem trazer à tona esse problema, demonstrando isso, não só para se beneficiar da marca, mas sim beneficiar no geral. Não estou falando só no generalizando da marca Kerra, mas também falando em qualquer outro fabricante, que isso aí não afeta só nós, afeta todos.
Sim.
Então, o básico ali, uma conscientização. Tem muitos cursos no canal Solar que é bom eles assistirem. É interessante. Vai falar muito desse tópico. Vi muito lá. Então, convido a eles a assistirem também no canal Solar os cursos.
Ah, muito obrigada. E você que ficou com a gente até agora, já deixa o convite para você. Se ainda não curtiu, curta esse vídeo, compartilhe. E já se inscreva também para não perder nenhuma novidade. Tanto de papo solar, quanto muito conteúdo rico sobre o setor de energia solar, o setor elétrico como um todo. Até a próxima.